E a nossa conversa com o Miguel Fernando é sobre arte e cultura, sim, mas cultura em 2021. Existia um documento da Secretaria Especial de Cultura que quer estimular a produção e o acesso aos produtos culturais pela população. Democratizar a cultura é o sonho, né, para que você tenha uma população um pouco melhor no comportamento, no sentido, no valor das coisas. Miguel, será que a gente pode ter um ano bom para a cultura? Bom dia.
Gilson, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Eu procuro sempre ser otimista acima de tudo, né? Primeiro pela saúde que nós temos e a condição de trabalho que nós temos tido. É claro que algumas pessoas têm sido prejudicadas durante este período da pandemia e um dos setores que mais vem sofrendo, como nós incansavelmente estamos falando, é o setor das artes e da cultura. E no início de abril, a Secretaria Especial de Cultura aprovou o plano anual do Programa Nacional de Apoio à Cultura deste ano, que é o PRONAC, né? O PRONAC é um instrumento que informa quais critérios e as formas de aplicação que nós vamos ter por meio dos recursos viabilizados pelo fomento da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que ficou popularmente conhecida como a Lei Rouanet. A ideia desse plano, Gilson, conforme o próprio secretário especial da Cultura, o Mário Frias, destacou, é estabelecer condições para que as artes e a cultura possam fruir, sobretudo em regiões mais distantes das capitais, das regiões metropolitanas, estabelecendo também a distribuição de recursos para o interior do Brasil. Para viabilizar o plano de trabalho anual de incentivo a projetos culturais, nós precisamos sempre falar do Fundo Nacional de Cultura, que é um dos mecanismos do PRONAC. Para ficar claro, o Fundo Nacional de Cultura, ele é um grande fundo federal, onde uma boa parcela do orçamento da Secretaria Especial de Cultura, anteriormente chamada de Ministério da Cultura, é destinado. Este fundo, para a gente desmembrar do que é incentivo por meio da Lei Rouanet e o que é fundo, não tem nada a ver com a Lei Rouanet. O fundo é o recurso administrado de maneira independente a captações de recursos da renúncia fiscal que vem da Lei Rouanet, administrado pelos entes do governo federal. Então é onde você tem políticas que fazem com que os recursos cheguem até a ponta. Inclusive, a Lei Aldir Blanc, nós já falamos sobre isso, que é uma lei emergencial, ela foi distribuída para os estados e os municípios por meio do Fundo Nacional de Cultura. É o principal vínculo que os estados e os municípios têm para acessar recursos do governo federal. Só que dentro deste grande plano que fala do PRONAC, que é o Programa Nacional de Incentivo à Cultura, que fala do Fundo Nacional de Cultura, Gilson, nós identificamos uma grande e talvez possa ser uma das principais dificuldades para produtores e artistas ao longo deste ano de 2021, que estão sofrendo, mais uma vez, é importante repetir, com as consequências da pandemia da Covid-19. Isso porque, pela primeira vez na história da Lei Rouanet, nós tivemos o estabelecimento de um limite para admissão de projetos culturais na plataforma da Lei Rouanet. E aí tem alguns números aqui, né, que são separados estes limites por segmentos e áreas culturais. Artes Cênicas vai aprovar apenas neste ano 2.300 projetos, audiovisual 700 projetos, música 1.800 projetos, artes visuais 700 projetos, patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial, 300 projetos, museu e memória, 200 projetos e humanidades, 1.100 projetos. Isso totaliza 7.100 projetos. Por que é um problema quando você limita este número de projetos por áreas ou na sua totalidade? Porque a maioria destes projetos que são aprovados, os 7.100 projetos, eles não captam recursos. Então, são possibilidades que os produtores e artistas têm para viabilizar a sua ideia. Porque a partir do momento que ele aprova este projeto na Lei Nacional de Incentivo à Cultura, ele precisa procurar empresas que são tributadas no regime de lucro real para que elas façam o aporte por meio da renúncia fiscal. E não é muito fácil. A média é mais ou menos 20%, 25% desse montante que consegue captar recursos em uma proporção para entrar em execução. E aí o problema é o seguinte: muitos produtores, sobretudo projetos de continuidade, como escolas de música, escolas de teatro, escolas de dança, tendem a aprovar o seu projeto no segundo semestre dos anos, né? Então, quando pode ocorrer que quando eles forem aprovar esse projeto no segundo semestre, por exemplo, na categoria de artes cênicas, onde nós temos circo, teatro, dança, mímica, ópera, já não tenha mais possibilidade de aprovar estes projetos, porque já se atingiu este teto. É uma mudança que a gente entende como uma mudança necessária, talvez sob o ponto de vista de gestão, mas deveria ter ouvido, Gilson, a classe artística e cultural para construir um plano mais conciso com a realidade de mercado.
Miguel, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro. Bom fim de semana para você.
Obrigado, Gilson. Lembrando que hoje também é celebrado o Dia Mundial do Livro, né? E Maringá é uma referência em autores premiados. A gente deve ter mais ou menos umas 400 obras de autores maringaenses já publicados. Parabéns a todos os autores maringaenses. Um bom fim de semana.
Bem lembrado, Miguel. E você pode entrar em contato com o Miguel Fernando no Instagram. A Miguel Fernando tem o seu próprio Instagram e tem o projeto Maringá Histórica, do qual o Miguel Fernando dirige. 11:48.